Shall we begin?
Esse é o Pode Crer, o podcast que te ajuda a tirar seus projetos do papel e botar na rua. Eu sou o Lucas, do Bota na Rua, e estou aqui com o Thiago, do Tira do Papel, para falarmos sobre investigação criativa.
No episódio 7 do Pode Crer, a gente falou sobre o ciclo da criatividade, onde a gente abordou etapas de consumo, etapas de execução e a etapa de analisar os resultados. E nesse episódio a gente pensou que seria muito legal se a gente analisasse com um pouco mais de carinho, um pouco mais de proximidade, sempre com carinho, claro, mas com um pouco mais de proximidade a primeira etapa do processo, que é essa etapa de você consumir coisas, é essa etapa de você aprender. E a gente quer tocar um pouquinho mais a fundo em como é que a gente faz para adquirir conhecimento, seja porque a gente está tocando um projeto novo, seja porque a gente tem um hobby, seja qual for a razão, como é que a gente faz quando a gente decide, cara, na minha vida nesse momento eu quero aprender a fazer A e agora eu vou começar a fazer A. A gente eventualmente vai acabar esbarrando nessa próxima etapa, né, do ciclo da criatividade, que é a execução, porque bem ou mal eu e o Lucas temos essas duas etapas conectadas de uma forma muito holística. Então a gente eventualmente vai acabar falando um pouquinho de execução, o que na minha opinião é até uma coisa boa, né? Isso mostra que a gente está nutrindo, de certa forma, tudo que a gente está tentando criar.
E esse episódio é trazido pelo app 12 Minutos. Ele é um aplicativo mesmo, daquele do tipo que você tem no celular e tudo mais, mas tem um site. Então, o que é esse aplicativo, né? Ele basicamente condensa os principais conceitos desses best-sellers, esses livros de não-ficção, muitos deles que a gente cita aqui no Pode Crer, inclusive, em microbooks de áudio e texto. Eles têm mais de 1.300 obras lá. E a gente conseguiu fazer uma parceria com eles muito maneira, onde você pode experimentar esse aplicativo de maneira muito fácil, por 7 dias, sem botar cartão de crédito nem nada. Só clicando no link aí que tá na descrição desse episódio aqui. E aí clicando nesse link, voilà. As coisas simplesmente acontecem em 7 dias gratuitos e tudo mais. Se você achar que é massa, putz, legal, curti, esse aplicativo ele tem um custo anual de R$249,90. E aí você tem um desconto de 30% se você comprar pelo segundo link, que tá aí também. E aí então a gente te dá esses 30% de desconto com o cupom PODECRER2020. Então, é um negócio da hora, talvez para você pensar, testar e tudo mais. E como a gente está falando de aprendizagem aqui, isso é mais um canal para você conseguir trazer mais informações para você e conseguir consumir conteúdos que estão relacionados ao teu processo de aprendizagem.
Oficial. Let's begin. Eu vou tentar passar de uma forma bastante transparente como é que eu penso quando eu quero aprender algum assunto e explicar normalmente por que também que eu me sinto motivado na hora de aprender. E eu digo isso porque durante muito tempo eu não me sentia dessa forma. Eu conectei aprendizado há muito tempo por aquelas coisas chatas, até que eu notei que, na verdade, pode ser um processo muito prazeroso se a gente respeita, para começar, como a gente gosta de aprender e, segundo, o que a gente quer aprender, né? Por que aquilo pode ter um propósito legal para a nossa vida. Então, uma coisa que eu sempre gosto de falar quando se trata de aprendizagem é que eu trabalho muito assim, eu vou lá na frente, eu olho o que eu quero aprender e depois eu volto e entendo o que pode nutrir aquele processo, assim. Então, se eu fosse dar a fundação do meu processo de aprendizagem, é esse. Dando um exemplo mais tangível, vamos supor que meu desafio atual seja, por exemplo, aprender sobre meus hábitos, né? Eu quero melhorar os meus hábitos do dia a dia, eu quero fazer mais exercícios, eu quero talvez comer melhor e por aí vai. Eu tenho um objetivo muito concreto, uma coisa que eu quero executar e eu quero nutrir, né, essa minha vontade de alguma forma. Então o que eu faço? Eu começo a pesquisar materiais e quando eu falo de materiais eu estou falando de conteúdo em diversas mídias, eu não estou falando necessariamente de livros, eu estou falando de podcasts, eu tô falando de vídeos no YouTube, por aí vai. E eu começo a esbarrar primeiro com uma série de pessoas que têm abordagens diferentes para falar sobre isso, e segundo com mídias diferentes que se encaixam na minha rotina de forma diferente. Então a primeira coisa que eu faço é tentar entender o que tá me motivando mais a ficar grudado aqui, sabe, para aprender sobre isso. Será que é a personalidade de um YouTuber? Será que é a flexibilidade de eu andar meia hora pro trabalho e isso ser muito conveniente para mim em termos de escutar um audiobook? Então eu começo a pesar todas essas coisas e analiso. Cara, eu acho que vai ser o seguinte, o meu processo de aprendizado para melhorar meus hábitos vai ser baseado nisso. Eu vou pegar o meu audiobook, vou caminhar para lá, eu tento encaixar esse aprendizado na minha rotina de uma forma que é muito real para mim. Porque o que que acontecia antes? Normalmente eu escutava que eu deveria estar lendo o livro X, ou escutando o podcast Y, era uma coisa que não estava muito conectada com o que eu queria fazer na minha vida naquele momento, era simplesmente algo que tinham me indicado e tinham falado que é brilhante e que todo ser humano deveria, sabe, ler. Só que muitas vezes simplesmente é uma projeção de uma outra pessoa que tem outros desafios nas suas vidas, que está tentando encarar uma outra coisa, criar uma coisa diferente de você. E no final você acaba com um livro na sua mão que às vezes você não curte tanto, você não tá tendo aquele prazer, não tá fluindo, e você não quer largar porque você acha que você precisa daquilo. Então uma coisa que por muito tempo demorou pra mim, em termos de cair a ficha, que é a fundação do meu processo de aprendizado, é essa questão de, cara, pra mim é muito importante que ele esteja vinculado com alguma coisa que eu vou estar agindo sobre, criando ou executando logo de cara. Eu fico curioso pra sua fundação, cara. Como é que funciona, assim? Qual é esse início, assim?
Cara, eu gosto demais, assim, desse formato de pensar. Eu acho que tem um complemento, assim, que eu não sabia quando eu tava estudando. O que aconteceu comigo foi o contrário. Eu sempre estudei muito, mas eu não sabia que eu tava estudando. Por quê? Porque a minha forma de estudar não era a básica, né? Então, tipo, a gente sempre recorre ao Shutterstock, né? Em algum momento, né? Tipo, no sentido, tipo, vai lá pesquisar imagens de pessoas estudando. Daí sempre alguém numa biblioteca, num livro, né, tipo, olhando como é que as coisas estão e tudo mais. E não, tipo, eu estudava de maneira diferente. Eu sempre estudei, por exemplo, consumindo conteúdos relacionados a um determinado assunto ao qual eu estava curioso. Então, a curiosidade, ela sempre foi meu pilar de partida, né? Então, tipo, qual é o assunto que eu quero resolver agora? Então, sempre tinha esse desafio, sabe? Sempre tem esse desafio até hoje, assim, do tipo, tá, o que eu tenho que resolver aí? Me fala, me passa aí. Ah, não, vamos brincar aqui agora de ter que entender como é que funciona o universo Maia, né? Tipo, a matemática Maia, que é um dos assuntos que eu tava estudando esses tempos. Então, tipo, que loucura é essa, né? Tipo, por que isso me motiva de certa forma? Justamente porque é um universo novo, completamente diferente do que existe pra mim hoje, né? Então, a aprendizagem pra mim, ela vem muito com um prazer primeiro de consumir o conteúdo novo, do tipo de algo completamente distinto. E também um pouco do que a gente falou do episódio passado, desinibição criativa, de ter esse prazer de navegar no mundo do tipo, imagina navegar nesse mundo diferente com a minha cabeça, sabe? Então, eu gosto muito de fusionar universos, né? Então, meu processo, ele vem muito pelo processo de fusão. Então, muitas vezes, do que eu acompanho, tipo, cara, o que eu posso trazer da psicologia para o marketing? O que eu posso trazer desse negócio de estudo de hábitos que eu tô tendo aqui, tipo, para motivação de pessoas para comprarem? Como é que eu posso fazer com que as pessoas despertem a vontade de aprender através de um podcast? Então as perguntas, elas me movem nesse sentido, né, do tipo, que são esses desafios que são me trazidos. Então essa é a minha base, assim. Só que eu não sabia, como a curiosidade era a base, eu não sabia como eu estudava, né, porque eu pensava, tipo, a curiosidade sempre estava me movendo, e aí o meu grande desafio sempre foi dividir a minha curiosidade e a curiosidade dos outros, né, porque por muitas vezes eu fiquei pesquisando para os outros também. Porque, tipo, eu tenho esse perfil, tipo, a pessoa me trazia uma curiosidade, eu ia lá e resolvia pra ela, sabe? Às vezes ela perguntava, nossa, Lucas, como é que eu posso fazer, sei lá, uma live no YouTube? E aí eu ia lá, meu Deus do céu, eu vou descobrir, e eu pegava um desafio que era da outra pessoa e não era meu, pra resolver, sabe, criativamente. Então, acho que o que eu aprendi recentemente, assim, era dividir quais eram as minhas curiosidades dos outros pra eu dar prioridade pras minhas curiosidades também, né? Porque elas são intrínsecas, como você tinha falado, né? Que são essas coisas que realmente vão te fazer se sentir divertindo na jornada.
E você, por curiosidade, em termos de mídia, cara, você é uma pessoa que gosta de diversificar mídias, etc. Você costuma ser mais... Eu sei que você lê bastante, por exemplo. Você é uma pessoa mais visual, menos visual, tu curte alternar. Como é que você é? Eu fico curioso também em relação a isso.
Cara, hoje o YouTube é um lugar que eu passo muito tempo, assim, acho que é a rede social que eu tô mais engajado, comparado às outras. Então é onde eu consumo muito conteúdo. Eu sou um cara que ama audiovisual, no geral, assim, tipo, produções audiovisuais. Uma, porque eu tenho uma capacidade de análise boa, porque eu desenvolvi com o tempo, né, no cinema. Então, uma produção audiovisual, às vezes, tipo, um videoclipe me dá muito mais insight do que ler uma página de livro, sabe? Uhum. É porque lá dentro do audiovisual está comprimido vários elementos que, se você souber ler, você vai muito além do que está ali, sabe? Tipo, do que está sendo expresso. Então, as entrelinhas do vídeo são muito maiores do que as entrelinhas de um livro, pra mim, né? Nesse caso. Então, o YouTube é um lugar que eu consumo muito, assim. Então, geralmente é lá que eu tenho um processo criativo inicial. E eu comecei a consumir mais em áudio, desde que eu tenho o YouTube Premium lá, que aí você consegue, tipo, tirar o app e ficar, continuar ouvindo. Que eu nem sabia, tipo, que era tão bom, assim, tipo, fazer esse tipo de coisa. Então, é lá onde eu começo determinadas investigações. Então, por exemplo, eu sigo muitas pessoas que são divulgadores científicos. Eu curto muito ler paper. Isso é uma coisa bizarra sobre eu. Então, tipo, eu leio muito paper, estudo científico, ver como é que as coisas acontecem. Então, isso é uma outra mídia que eu consumo muito, né? Estudo. Uhum. Então, eu sempre estou vendo estatística, como é que as coisas funcionam e tudo mais. E, geralmente, os autores que eu cito aqui, eles são mais científicos, geral. O Seth não é, quando falo de marketing, às vezes nem tanto, mas quando estou falando, por exemplo, de motivação, Daniel Pink, ele é. E isso acaba caindo na minha produção final, né? Então, a minha mistura, tipo, a questão da linguagem é uma das coisas que eu mais tento decifrar, como melhorar a linguagem, a comunicação, facilitar e fazer com que as pessoas entendam isso. Então, eu acabo, tipo, isso é uma coisa que meu radar tá ligado o tempo todo, assim, tipo, como é que a comunicação pode ser melhorada, sabe? Como é que a comunicação pode ser melhorada? E aí eu fico procurando esses estudos, fico observando como pessoas falam, e vou começando meio que ser um camaleão, sabe? Eu vou acompanhando tanto essas pessoas que eu começo a trazer características que eu admiro delas em mim. E isso pra pessoas também, sabe? Tipo, falar, puta, é muito massa estar com o Thiago. E eu sempre admiro várias coisas tuas, eu falo, puta, como é que eu posso ficar mais próximo dessas skills, né, sabe? Então, o processo de aprendizagem vai muito por isso, assim, tipo, então pessoas me ajudam muito a aprender, tipo, conversa, diálogo, essas coisas todas. Então, sempre tem que manter um grupo de pessoas que estão dispostas a falar sobre assuntos bizarros, para eu manter esse processo de aprendizagem contínuo. E geralmente estudos científicos e vídeos são os lugares que eu mais passo tempo, sabe? E livro também acaba sendo, né? Mas, sendo bem sincero, acho que livro eu leio com mais calma do que... Eu leio muito rápido, a primeira, daí eu não considero que eu leio quando eu falo isso. Fala, eu li porque eu sei que muitas pessoas não leem prestando atenção.
É.
Mas quando eu li mesmo um texto, um negócio, é porque ele já tá bem estudado, assim. Então, eu gosto de secar as informações, sabe, mais longe, assim, então.
Que maneiro, cara. Eu acho isso maneiro porque acho que mídia foi uma parada que me travou por muito tempo em termos de aprendizado, sabe? De, tipo, conectar conhecimento a livro. Eu acho que isso é uma coisa clássica, né? De, tipo, a pessoa culta é a pessoa que lê.
Sim.
É uma coisa até que a gente já debateu em outro episódio.
Se for ver, a gente tem dois perfis diferentes aqui, né? Tipo, você foi limitado pela mídia.
Sim.
E eu não achava que eu estudava por causa das mídias que eu utilizava.
Exato.
Então, tipo, ninguém falava, você está estudando, sabe? Tipo, então, é muito louco. E quando você está consumindo conteúdo, independente de qual seja, você está estudando.
Sim, exato.
Sabe? Tipo, é isso que você está fazendo.
Está tendo um consumo. Isso é muito real, cara. E é muito louco, né? Porque, assim, eu acho que esse é o melhor estado de aprendizado que você pode ter. É quando você sente que você não tá, entre aspas, estudando naquele sentido, aquela conotação antiga e conservadora da palavra, né?
Sim.
É quando o negócio tá, tipo, você tá quase num estágio de flow absorvendo aquela coisa. E eu te perguntei da mídia, cara, porque eu já vi muitas pessoas falando que não tem tempo pra estudar e tal, e eu sempre fico pensando que, tipo, putz, mas realmente será, né? Porque no final a gente que controla o nosso tempo, né? O nosso tempo, a gente é dono dele, a gente tem essa flexibilidade de priorizar coisas. E hoje em dia, com a quantidade de mídias que a gente tem, que é enorme, sabe, de possibilidades de aprendizagem, eu fico impressionado, assim, principalmente mídias de áudio, assim. Eu diria que, inclusive, podcasts e audiobooks foram o que viraram a minha vida de alguma forma. Você até falava que eu engolia com podcasts. Eu lembro uma vez que você me mandou uma mensagem falando alguma coisa assim. Foi uma parada que, pra mim, cara, quando eu percebi que sei lá, quando eu tava escutando os podcasts das pessoas que eu admirava, era quase como se eu fosse uma pequena mosquinha, assim, num quarto, né, onde tem duas pessoas super inteligentes falando, e eu, caraca, eu posso escutar isso de graça, sabe?
Sim.
Isso é muito bizarro. E aí isso me trouxe de novo, né, pra esse universo de, pô, vamos aprender, vamos se desenvolver, etc. E é engraçado reparar como, eu não sei se você é assim também, mas o meu humor influencia muito como é que eu vou aprender, sabe? Tipo, eu respeito muito isso, assim. Tem vezes que eu não tô afim de, tipo, ficar escutando um podcast. Eu quero uma coisa mais visual, eu quero mais, sei lá, porque quando eu vejo algo visual, eu me sinto relaxando mais, eu me sinto me conectando mais com aquela pessoa. Então é louco, porque às vezes o youtuber específico, a youtuber que eu tô assistindo, é uma pessoa que tá me fazendo muito mais motivada sobre aquele assunto do que o assunto em si. Tipo, então tem padrões muito interessantes, assim, de observar quando você...
Uhum.
Enfim, quando você acaba alternando a mídia e esse tipo de coisa assim, sabe? Então foi uma parada que eu observei que é muito engraçado.
Total.
E também eu acho que tem coisas que ficam mais fáceis de aprender dependendo de cada mídia, né?
Sim.
Então, por exemplo, agora eu tô... Um dos grandes desafios meus é como é que eu catalogo tudo que eu consumo, né? Porque é uma coisa que eu já reparei, assim. O meu aprendizado é uma coisa que sempre nutriu muito o meu processo criativo em termos de viés da execução, né? Como eu falei, eu aprendo muito baseado no que eu quero executar. Só que foi uma parada que sempre foi muito espontânea, assim. Tipo, eu sempre registrei o que eu tô aprendendo. Eu faço anotações, eu jogo no Google Keep, faço anotações no caderno, faço anotações no livro. E agora, no momento, meu grande desafio é, cara, eu notei que esse processo de consumo tem uma importância tão grande no processo criativo que eu quero ser mais, entre aspas, é virtuoso, talvez, na organização dessas coisas, né? Então, agora, por exemplo, o meu processo de aprendizado é como é que eu passo isso pro Notion? Como é que eu pego tudo que eu consumo e passo de uma forma otimizada pro Notion para isso melhorar o meu processo de criação, né? Então, eu tô nessa etapa, assim, que eu acho que vai me ajudar a aprender melhor, que eu acho que vai me ajudar a tornar o meu aprendizado mais consultável no futuro. E eu reparei que o YouTube é uma mídia ótima para eu fazer isso, sabe? Porque não tem só a teoria que muitas vezes os livros falam sobre como fazer isso, mas também tem a prática, sabe? Tem,
uhum,
de fato, criadores de conteúdo que mostram como é que organizam, que consomem, etc, por aí vai. Então, acho que é muito interessante quando eu também reparo que, caraca, eu tô dando um break agora de podcast, né? Eu não tenho escutado muito podcast recentemente, que é uma parada que eu amo, porque simplesmente o meu desafio é uma coisa que pede mais um estímulo visual, sabe? Então, acho muito maneiro que hoje, em 2020... a gente tem essa flexibilidade bizarra, que se você acha que você tem preguiça de aprender porque você não gosta de livro, você pode ir pra vídeo, você pode ir pra podcast, você pode ir pra audiobooks, existe uma série de opções que você pode fazer pra aprender, sabe?
Exato, cara, e até mesmo esses próprios autores, né, eles criam formatos, né, então o TED Talk por si só é um formato, né, de conteúdo. Então o TED Talk não é menor do que um livro, no sentido, tipo, a nível do que você pode aprender lá dentro. A diferença é que o livro é um lugar onde você pode ter uma base. O livro, por base, tipo, principalmente o livro de conhecimento, ele era justamente para divulgação, entre aspas, científica, né? Tipo, naquela época. Mesmo não tendo processo. Eu não tô falando do livro agora, esses livros que são de romance e tal, enfim, tipo, os de história, eles existem, inclusive, até antes desses livros técnicos, né? Então, esses livros técnicos, eles tinham essa pegada e agora, às vezes, não precisa, porque a pessoa escreve 110, 120, 150 páginas, que é um livro pequeno, às vezes só para, tipo, ter o livro daquilo lá, sabe? Tipo, aquele conceito é muito melhor passado num TED Talk, sabe? Tipo, ou num post, né? Então, essa coisa da forma é muito importante porque, às vezes, tem a forma que o criativo melhor expressa, e tem a forma que você também aprende melhor determinados conteúdos. E às vezes você só entende um conceito quando você lê o post do cara, sabe? Aí você fala, nossa, esse post tava bom, tipo, o podcast daquela pessoa não tava bom, tipo, se tivesse falado desse jeito, não, mas era outra forma, entendeu?
Sim,
nem tem como, tipo, e a gente fica culpando o autor, sabe? Tipo, ele não foi bom naquilo lá ou não, tipo, não, é porque tu aprendeu melhor naquela forma, cara. Então a gente tem essas coisas que são muito da hora, assim, de pensar nos formatos e tudo mais, que ajudam a gente a desbloquear também essa lógica de que só dá pra aprender de um lugar, né? Que você só sabe se você lê um livro, se você só pode falar se você lê o livro, sabe? Eu acho que a gente tá muito chato nesse aspecto, tipo, de achar que as pessoas, tipo, o que você sabe sobre, sei lá, marxismo? Pô, tipo, eu vi vários vídeos de história lá no YouTube de um cara, sabe? Tipo, eu estudei pra caralho sobre o marxismo, e tipo, eu tenho que... Você não leu o Capital. Daí a pessoa, pô, não li o Capital, então eu não sei nada, tipo, assim... tem certeza mesmo que tipo, é o livro que vai fazer você ter domínio daquele conhecimento? Amigo, Tem uma péssima notícia.
Não.
Não é. O domínio do conhecimento é uma coisa que ninguém tem, já começa por aí. É, ninguém tem um domínio total de um conhecimento. E a gente sempre vai estar fazendo leituras de acordo do nosso ponto de vista, sabe? Se eu sou uma pessoa que nasci na periferia, se eu sou um burguês, se eu sou, sei lá, tipo, uma pessoa XYZ, você vai olhar para aquele conteúdo de maneira diferente também. Então, o aprendizado, ele também é um processo único. Então, se alguém te julga o teu processo de aprendizagem, ou se você mesmo julga o teu processo de aprendizagem, vamos trabalhar isso, amigo, porque não é esse o problema, sabe? Tipo, o problema não é como você aprende. Na realidade, é como você aprende, né? Tipo, ou seja, você prende esse conhecimento, né? Tipo, você traz ele pra você. E vai ter a tua visão sobre isso. Então, acho que esse papo de mídia é muito importante, porque eu acho que é legal também desmistificar que as pessoas só aprendem através de livros, sabe? Ah, não, aquela pessoa lê muito, então ela é muito foda, né? Tipo, a gente teve o caso do Caio Castro, né? Não sei se tu sabe que o Caio Castro falava que não lia livro, não sei o que e tal. Ele é um ator mais ou menos conhecido e tal. Cara, isso faz dele um ator menor por causa disso, sabe? Por que a gente pensa nisso? Então, acho que, por mais que seja uma brincadeira, a imagem do Shutterstock, ela significa Sim. muito ainda, sabe? É. Tipo, acho que os formatos de aprendizagem, eles acabam, tipo, vamos dizer assim, tipo, atrapalhando nessa investigação criativa, né? Tipo, se você acha que é só o livro que vai te dar esse insumo importante.
E, nossa, tem uma frase que eu até anotei a frase quando você falou. Você falou, o aprendizado é um processo único. E eu acredito que, assim, se alguém for tirar uma pílula de conhecimento ou anotar isso desse episódio, isso seria maravilhoso, assim. É tipo, sabe no episódio anterior que você falou que você tem um post-it onde você anota coisas que são, às vezes, muito sucintas, mas que reverberam e abrem janelas de memória?
Uhum.
Pra mim, esse lance do tipo, que você falou, o aprendizado é um processo único, é muito importante porque nós somos as únicas pessoas que podemos proteger isso. Ninguém vai proteger isso pra gente, sabe? Da mesma forma que eu falei que, cara, não ter tempo é uma questão de o que você tá priorizando, na verdade, né?
Exatamente.
Focar é aquela coisa de focar é o ato ativo de ignorar. Nós somos programados para sermos extremamente distraíveis, né? Evolutivamente falando. Por uma questão de sobrevivência até, sabe? A gente se distrai quando alguém passa no canto da sala, a gente se distrai quando tem sons diferentes e por aí vai. A nossa programação natural é distração. Então, focar é ignorar ativamente. Então, se não só por questão de tempo, mas também por questão de aprendizado, a gente não conseguir setorizar o que é que eu preciso fazer hoje na minha vida, né? E como é que eu posso nutrir essa coisa que eu quero executar, né? Se, por exemplo, se eu quero aprender sobre criação de conteúdo, quem são as pessoas, quais são as fontes que eu posso me cercar de que falam muito intensamente disso, em vez de eu estar estudando sobre, por exemplo, sei lá, minimalismo só porque alguém falou que eu tinha que estudar sobre minimalismo e que não sei o que lá, sabe? Qual é aquela motivação? Qual é aquela coisa, a raiz que tá me fazendo, né, mover? E se você não priorizar isso por você, eu acho que essa é a grande sacada. É assim, se a gente não protege o que a gente quer, sabe, estudar, a gente nunca vai conseguir. Porque, cara, eu recebo umas, sei lá, duas indicações de livro por dia, assim, sabe? Tipo, por mensagens e por coisas. E, assim, eu acho ótimo, porque eu vou buscar, eu vejo sobre o que é o assunto, eu vejo sobre o que, sabe, coloco ali na minha lista de leitura. Só que, pra mim, é sempre uma grande responsabilidade quando eu vou escolher um próximo livro, sabe? Eu gosto de dar uma procurada. Eu gosto de ter uma nota do que isso aqui fala, como é que isso aqui pode me ajudar a executar melhor, a criar melhor, ou a resolver esse desafio que eu quero resolver de uma forma melhor também, né? E se você hoje em dia, por exemplo, se encontra num momento em que você não sabe exatamente qual é o próximo desafio, o que você está tentando criar, o que você está tentando fazer, o que eu diria é, além de tentar, claro, essa busca, né, esse processo de autoconhecimento para buscar isso, seria tentar criar um viés de criação na sua vida, de alguma forma, sabe? E ou um viés de criação ou um viés de discussão, sabe? Seja você montar um clube do livro e você, sabe, ir com algumas pessoas que também querem ler o mesmo livro que você ao mesmo tempo para poder ter um momento de discussão, seja você ter algum blog, seja você ter algum perfil para você expor o que você tá lendo, o que você tá pensando e por aí. Porque eu acho que quando a gente consome coisas por consumir, é quase como se o nosso tempo estivesse sendo mal investido, sabe? Tipo, aquilo não volta da mesma intensidade que voltaria para você se você tivesse, de fato, agarrado àquela coisa e consumindo algo que vai ter naturalmente um reflexo de execução, um reflexo de aplicação direto, sabe, na sua vida.
E esse não é um papo de absorção completa de tudo que você aprende também, né? é um papo do tipo, não significa que tudo tem que ser extremamente importante. Não, você pode assistir um programa porcaria, sabe?
Sim, sim.
E tipo, e ele faz parte do processo de aprendizagem também. E esse é o outro ponto, né, de tipo, de trazer isso que tipo... Só que o ponto é, tu tá escolhendo... aquilo ali, tipo, de fato, tipo, é o que tu quer tá assistindo, tipo, é o que faz sentido dentro das coisas que tu tá pensando. Então, por exemplo, eu sou um cara que gosta muito de ver stand-up comedy, tipo, porque eu acho muito massa a improvisação, principalmente quando eles não é show fechado, assim, que eles já fizeram texto, mas tipo, a improvisação e o processo criativo de improvisar. Por quê? Agora me pergunta por quê.
Por quê?
Porque eu trabalho com isso, eu faço live, tá ligado? Eu faço live, então, tipo, é muito bom saber como é que as pessoas, tipo, conectam o que a plateia fala com o que traz pro negócio. Então, tipo, ver stand-up pra mim em algum aspecto também é uma diversão. Tipo, porque eu tô rindo lá e eu falo, puta, como é que ele fez isso, sabe? Tipo, como é que ele criou isso? E aí depois você vai lá, investiga o processo criativo. Fala, nossa, que massa, cara, que genial esse bicho. Então, olha que da hora, eu posso assistir um programa, sei lá, Simpsons. X, Bob Esponja, como a gente já citou aqui no episódio número 10. Nossa, Thiago, até soltou uma bolinha aí.
Efeitos especiais, né? Fiquei bolhado, cara. Bolhado.
Então, fiquei bolhado de novo. É, então, desse episódio aí do Bob Esponja e tal, eu posso acessar e falar, nossa, como é que eu desenvolvo isso criativamente? Como é que eu vou pra frente? Então, entenda... Que não é uma questão do tipo, ah, ok, agora só estou falando sobre, só estou pensando em minimalismo digital e a partir de agora eu vou ler tudo sobre minimalismo digital e vai ficar isso e aquilo e tudo mais. Não, tipo, olha na TV, vê aquilo lá, tipo, como é que eu poderia minimizar isso, sabe? Tipo, como é que eu poderia minimizar isso? E começa a trazer essa pergunta para todas as coisas da sua vida, sabe? Tipo, e brinca disso, né? Brinca de trazer a tua questão para tua rotina em todas as coisas que você vê. Porque é assim que fica divertido aprender, porque senão vai ser aquele modelo de sempre ao qual a gente fica sofrendo pra estudar e tudo mais, sabe? Tipo, eu acho que, por exemplo, no processo de criar a teia do marketing, eu tive que aprender muito e muito rápido, tipo, muita coisa. E eu queria aprender rápido porque eu queria dar uma solução rápida pras pessoas. Então, tipo, o processo de pesquisa foi muito intenso. Foi, tipo, todo dia eu li um pouco, anotava... Tipo, anotava os insights que eu tinha, eu fazia discussão com meu amigo que morava comigo, tipo, sobre tudo. Ficava discutindo todo dia sobre marketing, tipo... Tava divertido aquele trabalho, sabe? Porque eu tava, tipo, trazendo, discutindo, postando, vendo feedback das pessoas. Então, é meio que esse processo de estar em ação com algumas ideias, né? Tipo, de você abraçar essas ideias e falar, vamos mergulhar junto. E aí vai lá, puf, vocês vão fundo, sabe? Tipo, e aí você pode explorar essas ideias em todas as formas de consumo, sabe? E não só na forma original, diríamos assim, a forma ideal, onde você está com um caderninho e está fazendo suas anotações perfeitas no Notion, sabe?
Tem uma parte que eu também queria reforçar dessa questão do aprendizado, né? De como fazer isso também entrar na rotina, né? Porque acaba que a gente muitas vezes está... Às vezes sai de um episódio... Por exemplo, escutei esse episódio aqui do podcast, tô pilhadão, animadão, vou aprender alguma coisa, vou não sei o que lá, né? E eu diria que mais do que... Isso é uma dica, assim, de como eu também implementei um pouco isso mais na minha rotina, que talvez possa ser útil, né? Mais do que você pensar em, caraca, tô motivado, vou aprender, é pensar como você pode criar esse hábito na vida, sabe? Tentar mapear momentos da sua rotina em que, por exemplo... Como eu falei, você caminha para o trabalho, você está no ônibus, se você hoje em dia não está podendo ficar em casa nesse contexto de Covid, ou se você está fazendo faxina, ou sabe, quais são os momentos do dia que dão abertura para você inserir um pouco disso na sua vida com um pouco mais de prazer? E se você inseriu e você não curtiu, sabe, porque às vezes você curte fazer aquela faxina com mindfulness, né? Tipo, tá centrado ou centrada ali na faxina. Tu não tá afim de fazer uma faxina escutando alguém. Ou você quer lavar a louça, você gosta de sentir água ali na tua mão, não sei, você não quer aprender? Beleza, sabe? Aí você vai pra uma próxima. Tá, isso não funcionou. Como é que eu posso reduzir o atrito da aprendizagem na minha vida, né? Então, acho que esse questionamento de redução de atrito, será que é deixar um livro do meu lado, na cama, Será que eu, sei lá, ter a TV ligada todo dia em tal hora pra ver 15 minutinhos de algum youtuber ou alguma youtuber que você admira? Então eu acho muito interessante usar essa energia que você talvez vá ter depois de escutar esse episódio, que a gente fala de aprendizagem, que talvez você esteja mais motivado ou motivada a inserir esse hábito na rotina, e usar essa energia pra tentar construir um hábito assim na sua rotina, mais do que simplesmente sair tipo, caraca, eu vou lá, vou devorar não sei o quê. Não, calma, calma, sabe? Como é que a gente pode fazer isso de uma coisa mais constante, né? Porque não é só sobre esforço, esse processo de aprendizagem. Não é só você, do nada, tentar devorar todos os conteúdos do universo. É você inserir isso na rotina de uma forma que seja mais sustentável, sabe? Tipo, como é que eu aprendo de uma forma mais legal? Ah, vou chutar que é assim, vamos tentar testar isso aqui. Testa isso, cara, isso aqui funcionou, aquilo ali não funcionou. Beleza, substitui o que não funcionou. Tenta adicionar isso numa rotina de uma forma que seja mais coerente com você. Testa mídias diferentes. Se alguém tá falando pra você, se você já sabe que, cara, ler não é pra você hoje, beleza, às vezes é a questão de você escutar o livro, sabe? Às vezes é a questão de você escutar o resumo do livro, às vezes é a questão de você buscar um vídeo no YouTube que resume o livro. Então existem muitas variações que você pode testar hoje em dia para de fato inserir isso na sua rotina, pensando nisso. Como é que eu reduzo o atrito, né, que hoje existe pra mim na hora de aprender?
Perfeito, Thiago. Putz, cara, eu acho que tu resumiu muito bem o processo que a gente precisa ter para começar a lidar melhor com aprendizagem, sabe? Tipo, acho que não tem outro caminho a não ser a gente, tipo, conseguir tirar esses obstáculos que a gente põe ou que foram postos ou que sei lá, estão lá e a gente nem percebe porque simplesmente as pessoas disseram que é para estudar assim, sabe? Então, acho que tá atento a qual é o teu jeito de estudar é o jeito que vai fazer a gente ficar, enfim, tipo, mais confortável com esse processo, né? Tipo, e não vai se sentir, nossa, estou culpado porque tal pessoa estuda num livro e eu estudo aqui no YouTube, sabe? Estou perdendo tempo da minha vida. Tipo, não, cara, você não tá perdendo tempo da tua vida, é só seu jeito de estudar e tá tudo certo.
E se você quiser testar uma plataforma nova de aprendizado, fica o lembrete do link pro 12 Minutos. É um app que você pode testar por uma semana com o link de teste que a gente tem ali na descrição do perfil. E se você curtiu o app, se você pensar, caraca, maneiro, é essa forma que eu curto de aprender, sabe, isso se encaixa perfeitamente na minha rotina, está alinhada comigo, a gente também tem um cupom de desconto que você pode usar, se você quiser adquirir, você ganha 30% de desconto com o cupom PODECRER2020. E é isso, você me encontra no Instagram, eu sou o Thiago, eu não sou o Lucas, continuando a discussão do episódio passado, você me encontra no Instagram como @tira.do.papel. E você encontra o Lucas como @botanarua. É o Lucas, a não ser que seja assunto, para assuntos do coração. E aí você encontra no @LucasMorello com dois L's. Um L de Morello, outro de Love.
Não, eu nem quero que isso aconteça. Não sei porque eu falei isso no último episódio.